Falando de Livros.
A voz da minha mãe ecoou baixinho revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. Este foi um trecho do poema Vozes Mulheres, do livro Poemas da Recordação e Outros Movimentos, uma publicação da editora Nandiala. A revelação da desigualdade velada em nossa sociedade e a valorização do negro são marcas da escrita de uma das autoras brasileiras negras mais importantes da atualidade. Nós conversamos agora com a professora e escritora Conceição Evaristo. Bom dia, Conceição.
Bom dia. Que bom falar com Minas e para Minas.
Bom dia, Conceição.
Bem-vinda ao Universo Literário.
Obrigada.
Antes da gente começar, Conceição, a gente chama você de você, certo?
Como?
Você prefere ser chamada por você mesmo, não por
sim,
senhora.
Sim, não, pode ser por você mesmo. É bom que me rejuvenesce.
Tá certo. Conceição Evaristo, você desde criança tem uma relação interessante com a palavra, mas não necessariamente as palavras dos livros. Conta um pouco pra gente sobre essa relação.
Aliás, é uma afirmativa que eu gosto muito de fazer, que a minha literatura, ela nasce primeiramente da convivência, da experiência mesmo que eu tenho com a palavra oral, que é uma das marcas das tradições africanas que desembocam aqui no Brasil. Então, essa convivência com a oralidade, através de histórias que a minha mãe contava e conta, né, porque ela está viva, graças a Deus, com seus 92 anos, meus tios, minhas tias, toda a minha família, o entorno, a fartura da gente era justamente a fartura da palavra, da contação de caso, e você como mineiro, você conhece isso muito bem, né?
Com certeza.
Então, essa é dessa forma que eu tenho o primeiro contato com a literatura, e sem sombra de dúvida, é daí que vem também essa minha veia inventiva de criação de casos, que a literatura também é uma criação de casos, né?
Sim.
A ficção, você cria. Então é isso.
Bom, tem uma palavra interessante que você citou em uma entrevista sua, uma entrevista conhecida, a palavra é escrevivente.
Vocês poderiam falar um pouquinho mais alto, por favor?
Deixa eu ver, melhorei um pouquinho?
Melhorou?
Agora que eu me dei conta, eu estava um pouco longe do microfone mesmo. Então, tem uma palavra interessante que você citou em uma entrevista, que é a escrevivência. Você pode explicar pra gente o que é a escrevivência?
É engraçado porque quando eu uso esse termo escrevivência, eu uso de uma maneira muito natural mesmo, e de uma maneira muito prática, no sentido que o que eu escrevo está marcado profundamente pela minha vivência. Isso não significa que tudo que eu escrevo eu tenha vivido. Isso não significa que tudo que eu escrevo poderia se constituir em memória, mas pode dizer que toda a minha escrita, ela é marcada assim pela minha vivência. Toda a minha forma de criar, ou as temáticas que eu recolho, ou mesmo o vocabulário que eu opto por usar, isso vem profundamente marcada da minha vivência, né? Do meu espaço de vida mesmo, tanto espaço de vida, e a gente pode pensar em termos de emoções, de sentimento, como você pode pensar também em termos de espaço físico, né? Espaço geográfico. Então, por exemplo, eu conheço muito bem essa geografia da pobreza. Eu conheço muito bem essa geografia, se a gente fala de sentimentos, eu conheço muito bem essa geografia da perda, né? Inclusive perda de espaços também, perda de, não só, aí eu não diria nem perda de direito, mas ausência de exercício do direito. Então, meus personagens, na verdade, aqueles personagens que eu crio, porque seria impossível você pensar também que a escritora ou o escritor vive todos aqueles personagens, senão você teria que ser múltipla, né? Quantos personagens, por exemplo, que eu já criei. Mas a criação desses personagens, sem sombra de dúvida, é marcada pela minha vivência, né? pela minha experiência mesmo, né? pela minha experiência mesmo de vida. Então, a escrevivência passa por aí, né? O meu escrito, ele nasce da vida mesmo, né? Ou da vida vivida, ou da vida rebelada, ou da vida sonhada.
Bacana.
Mas parte mesmo do espaço vivencial.
E mesmo sendo um escritor importante, com o livro traduzido e publicado em outro país, seu nome não é do conhecimento de muitos e é difícil achar seus livros nas livrarias. Pensando nisso, como é ser uma escritora negra no Brasil? É diferente de ser um escritor ou escritor branco?
Eu acredito que sim. Primeiro que ser negro no Brasil, por mais que hoje tende-se a ter um discurso que essas situações já foram suplantadas, mas ser negro no Brasil já se coloca no diferencial em relação aos outros brasileiros. Acho que as ações afirmativas, inclusive, estão aí para ajudar a elucidar essa situação. E ser ser escritora negra, e principalmente mulher, diferencia, e muito. Até partindo do pressuposto que as mulheres negras sabem fazer, eu tenho sempre afirmado isso, até partindo do pressuposto que as mulheres negras, elas podem ser ótimas cozinheiras, ótimas lavadeiras, ótimas cuidadoras dos espaços alheios, mas a literatura ainda é um espaço reservado, ou pretensamente reservado, para determinadas classes sociais. E você ser uma escritora negra eu acho mais difícil ainda. Mesmo quando você estava publicada, eu não esqueço, uma vez em 95 nós fomos a uma viagem internacional, que aliás foi minha primeira viagem, foi a Viena, e na comitiva estava três escritoras negras, Geni, Miriam Alves e eu, e o Couto, escritor negro de São Paulo. E nessa comitiva também estava uma outra escritora e um outro escritor também bastante conhecido. E quando nós retornamos ao Brasil, a mídia fez um certo trabalho de divulgação com esses dois outros escritores. Em momento nenhum foi citado que tinha na comitiva três escritores negros. Então não se espera muito, apesar que o maior escritor brasileiro foi o negro, né? O Machado de Assis, sem citar outros. E quando se trata da mulher negra, a coisa toma outro aspecto, mais endurecido ainda. E então, até então, eu tenho publicado por editoras pequenas, né? Que são duas editoras daí de Belo Horizonte mesmo, a editora Amazia e a editora Nandiala. Agora, pela primeira vez, uma editora investe em mim, que é a editora Palas, daqui de Belo Horizonte. Daqui de Belo Horizonte não, daqui do Rio, com uma antologia de contos que se chama Olhos d'Água. E como essa editora não é uma grande editora, mas é uma editora que tem uma maior penetração no mercado livreiro, então talvez agora os meus trabalhos possam aparecer mais. E também com a minha ida ao Salão do Livro de Paris, pode ser que isso chame atenção, né, de uma editora de grande porte brasileira. O fato de Ponce Avicenta sendo traduzido, vai ser lançado em francês, pode ser, mas é interessante que, ironicamente, primeiramente, nós aparecemos lá fora para depois ter um eco aqui no Brasil, né? Então, vamos ver como é que fica, e fica o recado, as mulheres negras, elas cozinham, elas passam, elas dançam, por que não? Elas cantam e elas escrevem.
Agora, é incrível essa história que você contou de 95.
Como?
essa história que você contou de 1995, esse episódio, o mais incrível é que os jornalistas que deixaram de mencionar a presença dos outros três escritores deixaram de cumprir com a obrigação deles, né? Vai além do preconceito, porque é uma isso. prestação de serviço. Ele tem que dar isso. Ele deixou de dar a informação, que é o trabalho que ele tem que fazer,
de dar
né?
Informação, é.
E tem, agora tem um livro seu que se chama O Ponciar Vivência, que foi indicado para o vestibular. Tem o UFMG, do Cefet, BH e também mais quatro faculdades de mineiras. Para vocês foi um reconhecimento?
Foi muito grande primeiro que foi uma alegria imensa esse livro estar no vestibular de Belo Horizonte, né, no vestibular de uma cidade onde eu nasci. Então isso me deu a oportunidade de eu experimentar essa cidade de um outro lugar, né, de um lugar já que tinha um reconhecimento, eu experimentei essa cidade já como escritora. Então, para mim, em termos pessoais, em termos emocionais, significou dar uma volta por cima, porque eu saio de Belo Horizonte, literalmente, como as pessoas dizem, com uma mão na frente e outra atrás. Então, experimentar Belo Horizonte de uma outra forma, de uma forma prazerosa até, de uma forma que alimentava o meu ego, foi muito bom mesmo. E também porque o fato de Ponciar Vicência ter ido para o vestibular, isso deu uma visibilidade muito grande à obra, né? E a importância que tem a Universidade de Minas Gerais e aí outras, inclusive o Cefet também, né, de Minas, ele esteve no vestibular do Cefet. Então, nesse sentido, eu poderia dizer que Belo Horizonte resgata uma dívida que teria comigo, porque eu saí de Belo Horizonte, porque aí não tinha concurso para professores, eu tinha terminado o normal e queria dar aula. Então, esse meu retorno de Belo Horizonte tem sido sempre um retorno que eu poderia considerar um resgate e, ao mesmo tempo, uma afirmativa pessoal mesmo, né, que é possível, apesar de todos os pesares, mas é possível para algumas pessoas conquistarem os sonhos, porque eu também não faço essa apologia que tudo que você pode, tudo que você quer, você pode. É mentira isso. Algumas coisas que você quer, você pode.
Agora são 9 horas e 32 minutos. Você está ouvindo o programa Universo Literário. Nós estamos conversando ao vivo com a professora e escritora Conceição Evaristo. Conceição, eu nem pude ter a oportunidade de falar com você em off, mas eu vou falar aqui ao vivo. Então, eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina com você na Faculdade de Letras aqui da UFMG, que era uma disciplina que você abordava a questão da literatura infanto-juvenil, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, que as histórias infantis mais conhecidas geralmente são com mulheres brancas e numa cultura ocidental de princesas e tudo mais. Os autores negros ou a temática negra na literatura são estudados adequadamente pela escola? Como que você analisa isso?
Olha, hoje há uma tendência de mudança. Se não há uma tendência em termos de um bloco uno de professores, ou se não há uma tendência em termos dos próprios cursos de letras ou dos cursos de pedagogia, mas nós podemos ver que há uma tendência, nem que seja individual. Então, hoje a gente vê uma gama de professores brancos e negros, porque muitas vezes a gente pensa, ou se pensa que essa obrigação é uma obrigação só dos professores negros, mas eu tenho dito também que a questão racial no Brasil não é uma questão para o negro resolver, é uma questão para todo brasileiro resolver. Então, hoje há uma tendência de procura de livros onde os personagens negros estão no centro da história. Há uma tendência de trazer as culturas africanas e afro-brasileiras como temática de uma forma não folclorizada, mas de uma forma mais dinâmica para o interior da escola. Então, hoje há uma tendência a essa mudança. E temos hoje um corpo de professores que está muito mais crítico diante disso. Mas ainda o que impera são essas histórias em que há um esquecimento mesmo das culturas africanas e dos personagens negros. Ainda hoje, essa representação brasileira em termos de para criança e para infanto juvenil, essa representação ainda se prende muito a uma descendência europeia, esquecendo das descendências africanas e indígenas que formam esse país. Como é teu nome mesmo?
Maíra.
Maíra, foi ano retrasado, né?
Isso, foi.
Pois é, eu tenho uma saudade daquele trabalho, fico esperando ser convidada de novo, sabe?
Nossa, eu também, não só eu, acho que todos os alunos da turma, assim, sentem falta de terem mais disciplinas com essa temática aqui na faculdade, né?
Esse foi um bom momento também de trabalho, que eu gostei muito, e repito, é um momento de olhar Belo Horizonte, também de viver Belo Horizonte de um outro lugar.
Agora, você pode citar para a gente os autores ou histórias afro-brasileiras que te inspiram?
Citar os autores?
Ou histórias com temática afro-brasileira que te inspiraram ou que te inspiram ainda?
Ah, sim. Bom, primeira pessoa... É um pouco contraditório, porque muitas pessoas dizem que Carolina Maria de Jesus não trazia a temática negra. Ela podia não trazer um discurso tão elaborado, tão como os dias de hoje da temática negra, né? Mas ela estava lá como mulher negra se colocando. Então eu diria Carolina Maria de Jesus. Eu gosto muito de Lima Barreto. Lima Barreto para mim é um dos que colocou o dedo na ferida. Gosto de Machado de Assis. Gosto muito também de Cruz e Souza, aquela angústia de Cruz e Souza também me seduz muito. Os poemas em que, inclusive o próprio Emparedado, que a crítica literária trabalha muito pouco com o Emparedado, e está lá a voz de Cruz e Souza como negro. A Maria Firmina, na primeira romancista negra também, quando eu li Úrsula, a gente percebe também como a história da literatura brasileira deixa Maria Firmina dos Reis de fora. E os autores contemporâneos, nós temos vários, né? Tem o Edmilson, daí de Belo Horizonte, que eu gosto de Belo Horizonte. Belo Horizonte, sim, está em Juiz de Fora, né? Não, ele é Juiz de Fora. Edmilson Pereira de Almeida, gosto muito do Edmilson. Tem o Ney Lopes também, que eu trabalho muito com os textos dele. Mira Alves, Lia Vieira, Lívia Natália, que é uma professora da Federal de Salvador, que estou fazendo o prefácio dos livros de poemas dela também, tenho gostado muito. Ana Cruz, que é uma mineira também, que é radicada aqui no Rio de Janeiro e que eu gosto muito também. Então, acho que a gente hoje tem uma pleia de escritoras e de escritores afro-brasileiros, mas que infelizmente também são poucos conhecidos, né? Porque justamente não estão na mídia, editam com editora pequenas, muitas vezes estão ainda só em cadernos negros. Alan Rosa da Conceição, que é um jovem de São Paulo, digo jovem, que tem idade para ser meu filho, eu gosto muito também. E vamos ver, né, quando a história da literatura e quando os próprios professores vão ter a oportunidade de tomar conhecimento de todos nós.
E alguns escritores dizem que escrevem para se sentirem vivos, outros para vender, e alguns numa tentativa de mudar. Professora Conceição Evaristo, como eu estava te fazendo a pergunta, alguns escritores dizem que escrevem para se sentirem vivos, outros para vender, outros para numa tentativa de mudar o mundo. O que te impulsiona a escrever?
Olha, talvez o que me impulsiona a viver é justamente essa tentativa de me colocar no mundo, de me salvar de tudo, né? Inclusive dos próprios sofrimentos, e também ainda para ter essa, também ainda não, também muito para ter uma interferência no mundo. E para, eu acho que a literatura para mim ela dá um atestado de existência. É, a literatura me faz justamente provar que eu estou viva e experimentar o mundo naquilo que eu acredito que precisa ser modificado, naquilo que eu acredito que faria um mundo mais justo.
Ok, pra gente encerrar, você poderia, por gentileza, ler um texto seu pra gente? Um poema?
Tá, então eu vou ler esse. Todas as manhãs. Todas as manhãs acoito sonhos e acalento entre a unha e a carne uma agudíssima dor. Todas as manhãs tenho os punhos sangrando e dormentes. Tal é a minha lida, cavando, cavando torrões de terra até lá, onde os homens enterram a esperança roubada de outros homens. Todas as manhãs, junto ao nascente dia, ouço a minha voz banzo, âncora dos navios de nossa memória. E acredito sim, que os nossos sonhos protegidos pelos lençóis da noite, ao se abrirem um a um no varal de um novo tempo, escorrem as nossas lágrimas, fertilizando toda a terra, onde negras sementes resistem, reamanhecendo esperanças em nós.
Muito obrigada, belíssimo poema.
Bravo.
Conceição.
Eu Bravo. Que agradeço a vocês.
Muito obrigada pela sua participação no Universo Literário. Sempre que você quiser conversar aqui com a gente, as portas estão abertas, tá ok?
Tá, legal. É só me chamar.
Tá? Bom dia.
Obrigada.
Sucesso para você,
bom
Conceição.
Dia.
Nós acabamos de conversar com a professora e escritora Conceição Evaristo. Para as outras informações sobre a autora e para conhecer suas obras, acesse o site da editora nandialalivros.com.br. Lembrando que Nandiala é com Y. nandialalivros.com.br.
Falando de livros.